Está começando agora mais um programa Arena do Futuro. Como é bom poder te receber para juntos abrirmos a Bíblia, a Palavra do Senhor. Este livro não é apenas um livro para informação e conhecimento. A Bíblia é um livro de transformação. Por isso que quando você estuda a Palavra de Deus, é preciso tomar uma decisão. Decidir-se por aquilo que você está aprendendo, porque Deus revelou o seu amor e a sua graça, e o que Ele mais quer é te levar para o céu. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. E hoje, nós vamos entrar em um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse, que ao mesmo tempo é um capítulo pouco estudado, onde você não tem tanto material produzido, escrito, e nem muitos sermões disponíveis. Mas hoje, vamos entender melhor Apocalipse, capítulo número 10. Neste capítulo, há uma relação entre os eventos finais e as profecias. Por isso, fica comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um material muito, muito bom que eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí na sua vida. Trata-se da revista Eu Creio. São temas baseados na Palavra de Deus, tratando sobre a graça. Você quer entender um pouquinho mais sobre justificação pela fé? Qual é a relação entre Cristo e a lei? Tudo isso aqui você vai encontrar nesse material que está, olha, muito, muito bom. Vai ser uma bênção para você. E eu estou oferecendo esse material sem nenhum custo para você ter aí na sua casa como parte do trabalho que a Escola Bíblica do Novo Tempo faz, que é ensinar a Bíblia para as pessoas. E usamos rádio, TV e internet. E assim as pessoas vão entender e compreender mais da revelação do Senhor. A nossa escola bíblica, você não tem que pagar nada, é gratuito. Tudo aquilo que nós fazemos e oferecemos. Aí você pergunta assim, pastor, mas tem um custo isso aí. Não vem de graça o material na minha casa. Alguém teve que preparar, fazer, eu sei. Tudo isso tem um custo e manter a Novo Tempo funcionando é um custo muito alto. E nós conseguimos graças à ajuda e o apoio dos anjos da esperança. E a nossa escola bíblica, além de você não ter que pagar, ela está sempre com matrículas abertas. Então você pode entrar agora e transformar-se em o mais novo aluno ou a mais nova aluna da nossa escola bíblica. E o que você tem que fazer? Eu vou te contar. novotempo.com/escola-bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola-bíblica. Então você vai chegar nesse site aqui, vai estar lá, Estude a Bíblia com o Novo Tempo. Você escolhe o estudo bíblico que você quiser, tem vários estudos bíblicos aqui, eu apresentei para você o Eu Creio, aí você escolhe um estudo bíblico aqui da sua preferência, então você pode escolher baixar em PDF ou receber pelo correio. É um privilégio, um grande presente que a Novo Tempo oferece para você, eu não perderia mais tempo. Ah, tem só um detalhezinho que eu preciso falar com você. Talvez alguém esteja me assistindo agora e fale assim, pastor, eu já entrei na escola bíblica e já recebi um estudo bíblico. Então, acabou a minha cota? Não, não acabou a sua cota, não. Você pode seguir estudando a Bíblia conosco. Você pode pedir outro estudo bíblico e nós vamos te enviar. E você vai poder descarregar aqui no site, você vai poder baixar esse material, porque a Escola Bíblica quer que você aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Então, não tem número limite de estudos bíblicos que você pode fazer. Sinta-se à vontade. A Escola Bíblica está aqui para lhe apoiar no seu crescimento e no seu desenvolvimento espiritual. Eu quero também te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito ainda, o canal é Arena do Futuro NT. Aqui você vai ter todos os programas Arena do Futuro e eles vão te ajudar bastante em sua caminhada, na sua compreensão, no seu entendimento da Palavra do Senhor. Então, se você não se inscreveu ainda, eu estou te esperando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo no nosso canal aqui no YouTube. Hoje, então, vamos tratar deste capítulo que eu falei para vocês, que é um capítulo que muitas pessoas acabam não entendendo e não compreendendo que é o texto que está em Apocalipse, capítulo número 10. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia com você. Se não tiver, abre o aplicativo, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E se começa na palavra, nós temos que ir à palavra de Deus para entender exatamente aquilo que Ele vai nos dizer. A mensagem que Deus vai nos dar. E eu estou orando aqui, todo o meu coração, para que essa mensagem alcance a sua vida, para que lhe ajude a dar um passo a mais na sua fé e preparar-se para tudo aquilo que está por vir. Nós estamos em um mundo que caminha para o seu fim. Quando olhamos a situação à nossa volta, ficamos muitas vezes preocupados, porque existem guerras, rumores de guerras, pessoas indiferentes, frias, a natureza parece que está entrando em colapso. Tudo isso são evidências de que os momentos finais da história do mundo estão se aproximando. E eu e você precisamos nos preparar para que, quando o fim do mundo chegar, estejamos aprovados diante de Deus para receber das mãos de Cristo Jesus a eternidade. E eu sei que você quer a eternidade. Eu sei que você espera pelo novo céu e pela nova terra, onde não há dor, onde não há morte, onde não há maldade, não tem cemitérios, não tem câncer, não tem doenças terminais. Nada disso vai existir. Vamos estar com Cristo e estar com Ele para todo sempre. Por isso, entender o capítulo 10 de Apocalipse é entender uma mensagem de advertência que Deus envia para o mundo. E nós encontramos em Apocalipse 10 um anjo que está falando com o mundo todo. Anjo, nas profecias, sempre representa uma mensagem em particular que as pessoas devem ouvir. Quando Deus envia os seus anjos para se comunicar com os habitantes do planeta Terra, Deus está dizendo que não vai nos deixar nesse mundo sem saber o que nós precisamos saber. Ele vai nos dar as orientações necessárias para que consigamos suportar e enfrentar tudo aquilo que está por vir. Nós temos uma vantagem. Aqueles que estudam a Bíblia, que conhecem as profecias, estão à frente das pessoas que não estudam e que não conhecem, porque nós já sabemos para onde tudo está indo. Nós já entendemos como a história está se desenvolvendo. E não há razão para temer, não há motivo para ficar desesperado, não há motivo para ficar triste, angustiado, amargurado, porque Deus está no controle de toda a história. E se Deus está controlando tudo, você pode confiar que nada vai escapar da vontade do Senhor. Então, a confiança necessária significa obedecer a Deus, deixar que Ele cuide da sua vida e da sua história. Não queira você dizer o que é melhor para você. Permita que Deus lhe diga o que é melhor. E depois de você ouvir a voz do Senhor, depois de você entender a revelação, você passa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu espero que você tome uma decisão, de coração. Eu estou falando com você. Deus, Ele marcou esse encontro para que você desse um passo de fé, para que você parasse de resistir e tomasse uma decisão muito séria. Você já procurou a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Se você não procurou, você precisa procurar. Você já passou pela experiência do batismo? Se não passou, você tem que passar. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. E se você obedece ao Senhor e vive de acordo com a vontade dEle, você pode ter certeza que uma bênção especial será colocada sobre a sua vida. Ele vai te conduzir e vai te proteger. Ele envia um anjo para comunicar as suas mensagens aos habitantes do planeta Terra, porque Ele nos ama. Porque Deus não está lá no céu, indiferente, longe, fora, apenas olhando, o que acontece lá no planeta Terra? Deixa esses seres humanos aí viverem do jeito dele. Não, não. Deus está aqui, do meu lado e do seu lado. E por isso, as mensagens de advertência, elas precisam ser ouvidas. Nós temos que escutar. E se escutarmos e obedecermos, nós então vamos estar seguros nas mãos do Senhor. Por isso, quando Deus envia um anjo, Ele está querendo falar com todos nós. Veja o que diz o começo de Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Algumas coisas são importantes nessa descrição. Nós vemos elementos da natureza que estavam junto com esse anjo. Isso mostra o poder desse anjo, a grandiosidade que esse anjo tinha. E ele tinha nas mãos um livrinho aberto. E quando ele chega no planeta Terra, a Bíblia diz que ele põe um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. O que isso significa? Este anjo, ele está mostrando que tem uma mensagem universal, porque terra e mar é a composição do nosso globo, do nosso planeta. Então, a mensagem que esse anjo tem é para todos os habitantes do planeta Terra. Ninguém está de fora. E este livrinho aberto, ele tem um significado especial, e você já vai entender um pouco mais. Vamos voltar aqui à leitura do texto bíblico. Versículos 5 e 6 de Apocalipse, capítulo 10. Então o anjo, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Continua o versículo, no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Há vários elementos aqui nessa descrição. Vamos voltar e dar uma olhadinha passo a passo. Primeiro, o anjo, ele levanta a mão direita, como está nos versículos 5 e 6, e ele jura que já não haverá demora. Isso significa que Deus voltará no momento certo que ele tem que voltar. Algumas pessoas podem dizer assim, pastor, Jesus prometeu que voltaria há 2000 anos atrás, e tanta coisa já aconteceu. Olha como é que está a situação da história do mundo, e ele ainda não voltou, ele não está atrasado? Lembre-se que o tempo de Deus não é o tempo do ser humano. Deus, ele voltará no momento certo da história. Se ele ainda não voltou, é porque você tem oportunidade. Quem não decidiu se ainda, hoje pode decidir. Se Jesus tivesse voltado ontem, hoje você estaria perdido, se você até agora não entregou sua vida nas mãos dele. Então, o fato de Cristo não ter voltado é uma demonstração da sua graça, é uma demonstração do amor dele e a insistência em salvar mais pessoas, porque a porta da salvação continua aberta. Quem quiser pode entrar, quem quiser pode vir. E se você quiser agora, é só entrar, é só dizer aí onde você está, eu aceito. Porque o anjo está dizendo, não vai haver mais demora. No momento determinado, Jesus Cristo vai voltar. Ah, esse dia vai ser tão bom. Vai ser o melhor dia da história das nossas vidas, quando poderemos contemplar Jesus Cristo face a face. Eu quero estar lá. E eu espero que você também queira estar lá. E se você ainda não tomou a decisão, se você nunca decidiu-se por isso, pense em fazer isso agora. Ouça a voz do Espírito, porque Ele está falando com você, está tocando no seu coração, para você se entregar. Tudo que você tem ouvido aqui na Novo Tempo é exatamente para te ajudar a fazer essa entrega, a ter uma nova vida. E Deus, Ele aguarda a sua decisão. O que é que você vai dizer para Ele? Continua o texto bíblico dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, estamos falando da sétima trombeta que aparece no Apocalipse, que tem a ver com o fim do mundo, então se cumprirá o mistério de Deus. Mistério de Deus é o plano da salvação. Jesus tornou-se ser humano, Deus encarnou-se, transformou-se em Emmanuel. Deus viveu nesse mundo e passou por tentações, mas sem pecado. Deus foi crucificado e morto. Deus ressuscitou, voltou ao céu e prometeu regressar uma vez mais para buscar os seus filhos fiéis. Esse é o grande mistério de Deus. Então, o plano da redenção vai se cumprir por completo. O plano da redenção ainda não está completamente cumprido. Ele está, uma boa parte dele cumprida, porque Jesus Cristo já morreu, já podemos ser salvos, já estamos libertos do pecado, da culpa e da morte, mas ainda não se cumpriu completamente o plano da salvação, porque falta ainda Jesus voltar e nos buscar para que estejamos com Ele eternamente, como Ele prometeu em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Quando Jesus Cristo voltar e nos buscar, aí sim o plano da redenção terá sido completamente cumprido. Mas enquanto isso, os mistérios de Deus ainda não se cumpriu, porque é o plano da salvação. É o ato de Deus buscar o ser humano e não desistir nem de mim e nem de você. Seguindo um pouco mais na leitura, vamos ao versículo 8 de Apocalipse capítulo 10. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Lembra que nós lemos que o anjo tinha esse livro na mão? Agora foi dito então que esse livro João deveria pegar. Ele deveria tomar o livro das mãos do anjo, o anjo que tinha essa mensagem universal para todo o planeta Terra. Diz o versículo 9: então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Veja só, no começo, a mensagem do livro seria agradável. Quando ela se transforma em amarga, a mensagem, ela então deixa de ser uma mensagem feliz, de alegria, e transforma-se em uma mensagem de tristeza. É verdade que existe um simbolismo por detrás de tudo aquilo que o Apocalipse nos apresenta. E nós temos que entender que este simbolismo, ele é explicado pelo próprio livro do Apocalipse, ou esse simbolismo, ele é explicado na história. Porque as profecias, elas vão sendo entendidas na medida que elas acontecem na história. As profecias bíblicas, elas têm esse caráter historicista. Enquanto os seres humanos estão vivendo, as profecias estão se cumprindo. Então, quando eu olho para essas profecias, eu tenho que entender na história onde elas estão, como elas se cumprem na história. Então, o livrinho que estava nas mãos, ele foi comido por João. No começo, era doce na boca, mas no estômago ele ficou amargo. Começou bem e terminou mal. Começou feliz e terminou triste. A história vai nos dizer exatamente quando isso aconteceu. Diz Apocalipse 10:10. Quando João dá o testemunho daquilo que ele já tinha sido orientado que aconteceria. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. É exatamente aquilo que o anjo disse para João que iria acontecer. E ele come e comprova. Doce e depois ficou amargo. Nós precisamos entender o que é este livrinho nas mãos do anjo. Qual livro é esse que estava aberto e que teve essa mudança abrupta de uma hora para outra? O livrinho tem a ver com uma revelação de Deus para a humanidade. O livrinho é uma carta que Deus enviou para os seres humanos para que entendêssemos exatamente os tempos proféticos. Como Deus vai nos orientando, o ser humano também, quando se distancia da interpretação que Deus deixou na sua palavra, ou das orientações que Deus deixou no todo da Bíblia, pode fazer a sua própria interpretação. E uma própria interpretação vai levar a um equívoco, levará a uma frustração e uma decepção, porque a interpretação pessoal não vai acontecer. A interpretação da profecia vai acontecer exatamente como Deus falou que deveria acontecer, e não como Rafael está falando que tem que acontecer. É como Deus estabeleceu em sua palavra. Por isso, nós precisamos entender de maneira profunda as profecias e inteirarmos daquilo que Deus está nos contando. Quando eu olho para o livro de Daniel, eu vejo lá no capítulo 12, no verso 4, a menção de um livro. Veja o que diz a Bíblia. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Olha só, o livro que Deus está falando aqui, que Daniel está recebendo orientação diretamente do Senhor, é o próprio livro que ele está escrevendo, o livro de Daniel. E Deus está dizendo assim: olha, Daniel, fecha o livro, encerra o livro e ele vai ficar selado até o tempo do fim. Selar o livro significa fechar. Este livro que estava fechado no tempo do fim seria aberto. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 10 e vejo este anjo com o livro aberto nas mãos, é exatamente esse livro aqui que foi fechado. É o livro de Daniel. São as profecias que Daniel fez que tem a ver com o fim do mundo. Profecias essas que só foram entendidas, compreendidas nos momentos finais da história. Ou seja, no tempo do fim. E quando aconteceu o tempo do fim? Eu preciso trazer você para uma data. E essa data aqui é uma data muito significativa, é uma data muito importante e que você precisa ter em mente, que é a data de 1798. O que acontece em 1798, que é o início do tempo do fim? Você vai encontrar em Daniel capítulo 7, versículo 25, 12, 7, Apocalipse 11, 2, 12, 6, 13, 5, o mesmo período de tempo. E ele vai aparecer de diferentes formas. Ele vai aparecer como tempo, dois tempos e metade de um tempo. Vai aparecer como 42 meses ou vai aparecer como 1260 dias. Todas essas referências aparecem nesses versos bíblicos aqui, que representam um período onde haveria uma perseguição contra o povo de Deus. 42 meses, 1260 dias, ou tempo, dois tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio, equivalem ao mesmo período. E nós temos que lembrar que na profecia, quando existe uma miniatura no símbolo daquilo que é algo muito maior, nós precisamos entender que o período de tempo, ele também é uma miniatura de um tempo expandido. Ou seja, quando, por exemplo, um império é reduzido, ele é miniaturizado num chifre. Houve uma redução, entendeu? Então, o tempo que aparece, dias, é um tempo pequeno. Ele deveria ser expandido para algo maior. Então, isso tem a ver com o princípio dia-ano, que aparece em Números 14 e Ezequiel capítulo número 7, um dia equivalendo para um ano. Esses 1260 dias equivalem a 1260 anos. Quando foi que começa esse período de supremacia, de perseguição, que o fim dele marcaria o tempo do fim? Esse aconteceu no ano 538. Quando Justiniano foi reconhecido como cabeça de todas as igrejas. Fazendo uma conta simples, 538 mais 1260, vamos chegar até 1798, quando exatamente acontece o começo do tempo do fim. Então veja, neste tempo, o livro de Daniel seria aberto. As pessoas começariam a compreender e entender a profecia. Essa profecia de Daniel 8,14, ela passa a ser bem estudada. E ela se torna entendida, porque diz que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Isso significa que depois deste período, depois de 1798, seria entendida a profecia de Daniel 8,14. E ela foi entendida, porque nessa época, pessoas como Joseph Wolff, como Edward Irving, como Manuel Lacunza ou Guilherme Miller, começaram a entender o livro de Daniel e, para eles, a volta de Jesus aconteceria depois das 2.300 tardes e manhãs que terminaram no ano 1844, mas eles acreditavam que Jesus voltaria em 1843. Foi então Samuel Snow que, num cálculo muito detalhado da profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, detectou que o fim dela seria 22 de outubro de 1844. E ele estava certo. Mas a grande questão é que, para eles, Jesus estava voltando naqueles dias. Eles interpretaram a purificação do santuário como a volta de Jesus. Esse foi o equívoco, porque eles estavam com a data certa, mas o evento estava errado. Então agora você consegue entender por que o livro era doce na boca e amargo no estômago. Aquelas pessoas acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Começaram a comemorar e festejar porque estavam às portas do encontro com o Mestre. Quando Jesus não voltou, a experiência se transformou em amarga. Eles sofreram porque Cristo não havia retornado. Mas naquele momento, em 22 de outubro de 1844, Jesus começava o seu ministério no santuário do céu, no lugar santíssimo, o juiz investigativo. Jesus começou a passar nome por nome e decretar sobre cada um o seu veredito, salvo ou perdido. A experiência mostra exatamente que Deus está controlando tudo e conduzindo a história até o seu desfecho final. E o final da história será Jesus aparecendo nas nuvens dos céus para nos dar a vida eterna, para colocar uma coroa de glória sobre a sua cabeça, para transformar a sua vida, tirar a natureza pecaminosa que você tem e te colocar agora como santo, salvo e separado. Se o seu desejo é se entregar a Cristo Jesus, é preparar-se para esse dia, ora comigo. Querido Pai, nesse momento eu coloco a vida de cada pessoa nas Tuas mãos. Reconhecemos e entendemos que o Senhor tem controlado e conduzido toda a história. Por isso nos prepara para o dia do grande encontro. Derrama o Teu Espírito sobre nós. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço. Não porque mereçamos, mas no nome de Jesus. Amém.